O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3, está no ar mais um Dibradoras, esse é o número 12, ó, estamos avançando.
Estamos crescendo.
Estamos avançando na dezena. E hoje a gente vai falar sobre seleção brasileira, sobre alguns temas que aconteceram durante a semana, né, a médica do Chelsea, transferências das jogadoras do Brasil para o exterior. Vamos falar sobre um pouquinho do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro. E antes de eu apresentar o convidado, deixa eu dar boa noite para a Rezinha aqui. Boa noite, minha querida.
Boa noite, boa noite.
Chegou viva depois do trânsito.
Olha, o trânsito da cidade hoje não está fácil. Mas hoje, programa Camisa 12, né? Para a torcida.
Boa.
Um programa especial.
Isso aí. Perdemos a Júlia para o trânsito também, que fique claro. Então, hoje a tabela aqui é eu e Renata. O Lê com a gente aqui na mesa. E o nosso convidado de hoje, muito especial, já queremos agradecer de antemão a participação. Ele estaria aqui conosco hoje no estúdio, mas não pôde, não conseguiu. A gente vai falar com o Marco Aurélio Cunha, né, que é o coordenador de futebol feminino da CBF, além de médico ortopedista, foi conselheiro vitalício do São Paulo e ex-dirigente esportivo também do São Paulo. Foi vereador da cidade de São Paulo e renunciou ao cargo para assumir a seleção feminina na CBF. É isso, doutor? Boa noite.
Boa noite. É isso, sim, né? Claro. O motivo de vir ao futebol, voltar ao futebol, foi realmente o futebol feminino, a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira, que é muito honroso para qualquer profissional. E eu não poderia, evidente, assumir um cargo desse acumulando funções. Então não foi fácil para mim abandonar a vida pública, deixar alguns compromissos que eu ainda gostaria de terminar, mas acho que cumpri bem o meu papel nesses 6 anos e meio e tenho crédito para poder sair de peito erguido e dizer que fiz o melhor que pude pela cidade de São Paulo e agora tentar fazer também o melhor possível para a seleção de futebol feminino, para o futebol feminino como modalidade. E com todas as dificuldades, com todos os contratempos e muitas vezes com todas as interpretações duvidosas, eu estou aqui com muito prazer para poder falar com vocês, falar com a Roberta e a Renata, para todo o universo feminino que acompanha o futebol feminino e também para os machões que gostam do futebol feminino e estão aprendendo a entendê-lo e ver a arte que é jogar futebol com as meninas e com as mulheres.
Boa. Muito, muito importante para a gente contar com sua participação, ter alguém da CBF falando com a gente. Então, assim, para a modalidade é muito importante esse acesso que você está permitindo para a gente e também para outros veículos que já tiveram oportunidade de falar com você.
Claro, meu dever, né? O dever é a gente dar o acesso, né? Boa. É claro que você não pode toda hora estar comentando coisas que ainda não têm decisões tomadas, privilegiar uma informação para alguém por conta de simpatia, né? Então a gente tem que ser ético. Mas falar, dialogar é o tempo todo com todos da mesma forma, igual, entendeu? Então eu não tenho nenhuma dificuldade em ser transparente, em poder conversar com vocês, convergir, divergir, discordar, mas o fundamental é que a gente trabalhe por uma causa que é o futebol feminino.
Joia.
Bom, a gente está ouvindo uma trilha sonora especial pedida pelo Marco Aurélio, que é Skank, né?
Isso.
Mas vamos começar as perguntas.
Vamos, vai começar a sabatina, vamos lá. Tô brincando.
Vamos lá, eu gosto disso.
Tipo um Roda Viva, vamos lá.
Vamos lá, é muito legal, vamos lá.
Bom, primeira pergunta de leve aqui, só sobre a reunião. Eu vi que você teve uma reunião com o Vadão na semana passada, a seleção feminina voltou às atividades em Itu semana passada e agora estão traçando o planejamento para 2015, 2016, que é esse ano importantíssimo aí por causa da Olimpíada em casa. Como é que está o planejamento? Quais são os próximos passos da seleção?
Bom, todos sabem que temos amistosos importantes e de alto nível, né? Muitas vezes eu me lembro que falavam que a gente ia para o Pan-Americano sem jogar com seleções importantes, que a gente tinha que ficar lá no Canadá para adaptar o futebol com os campos sintéticos, que voltar e ir seria ruim. Ouvimos muita coisa nesse sentido e entendemos que a melhor forma, quando ganha, é tudo fácil falar, mas entendemos que a melhor logística foi a que nós fizemos, né? E que não havia adversários para a gente poder avaliar a nossa equipe e tal. Bom, deu tudo certo no PAN, não quer dizer que vá dar outra vez, mas a gente tem aí amistosos contra a França esse próximo mês, ao redor de 19, não estou com as datas na cabeça, mas vocês sabem melhor que eu. 19 de setembro. Não me preocupo muito com isso quando falo, porque a cabeça tem tanta informação que eu prefiro que vocês fiquem com as datas. E depois vamos jogar em Seattle e depois em Orlando, no mês de outubro, são duas datas, também datas FIFA. E no terceiro mês seguinte, novembro, devemos receber a Nova Zelândia aqui, com datas 28 de novembro e 1º de dezembro.
Não tem lugar aí, ainda? Não sabe ainda? Hã? Não sabe ainda onde vai ser o jogo aqui no Brasil?
Estamos estudando por conta de quem? De patrocinadores, promotores de eventos, estados. Vou falar alguma coisa em primeira mão aqui. Há uma ideia de se fazer um jogo teste para os Jogos Olímpicos, né? Porque o COB, todo mundo que trabalha com o futebol nos estádios futuros, precisa ter aqueles ensaios olímpicos para saber como seria a logística, né? Uhum. Não é igual, mas para se treinar aquilo que vai ser feito.
Como teve então, antes da Copa, né?
É? Isso mesmo. Então eles têm interesse em fazer talvez um jogo no Engenhão.
Legal.
Seria ótimo, né, que a gente pudesse. Mas aí não depende só de mim, depende de quem vai ajudar a patrocinar o jogo, uhum. da forma como vai ser feito. É uma ideia, estou dizendo uhum. uma ideia muito uhum. boa. A gente fazer esse evento teste no Engenhão e tem também a possibilidade de fazer em outra subsede, né, dos Jogos Olímpicos no futebol. Então vamos conversar com o COB, vamos ver se isso é possível nessa data. Tem o contratempo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga no Engenhão. Então tem uma porção de coisa que precisa se encaixar para dar certo. Mas nós estamos trabalhando para que isso seja da melhor maneira possível, né? Que a gente tenha esse evento, colabore com o COB nesse sentido e faça um jogo num ambiente bem, bem legal, porque é um jogo interessante. Nova Zelândia também é uma força do futebol feminino ao lado da Austrália e é um jogo de devolução, né, do jogo que nós fomos lá. E a contrapartida, né? Então acho que vai ser legal, vai ser muito bom. E depois, em seguida, vem o torneio internacional, o quadrangular já tradicional aqui com a gente, né?
Em Natal vai ser?
É possível que seja em Natal, está bem andado para ser em Natal.
Legal.
Aí a Sport Promotion, que é aquela que faz a promoção desse torneio, está vendo qual é o melhor e a melhor logística, melhor atração, enfim, os cuidados todos que tem que ter para fazer um torneio de quatro seleções importantes.
Já tem as seleções definidas? Talvez
o Canadá é uma possibilidade, o México é outra possibilidade, e aí uma seleção europeia também é uma possibilidade.
Legal, hein?
E os dois tá jogos...
Indo bem.
Os dois jogos...
O negócio tá indo bem, o negócio tá indo direitinho,
boas
viu?
Boas notícias.
Nunca se viu tanto, nunca antes na história desse país se viu tantos jogos de futebol feminino em 4 meses aí, né?
É verdade.
Bons, né? Vamos entender que são bons,
jogos
né?
Jogos bons, sim.
França, dois jogos contra a seleção americana, a Nova Zelândia e depois um quadrangular expressivo. Então, coisa tá indo, quer dizer, não é fácil.
Mesmo.
A gente às vezes quer fazer uma coisa melhor e não consegue.
Uhum.
Por conta de data, por conta de custo. Enfim, quando você quer namorar, tem um de cada lado, nem sempre combina, né? Uhum. Então tem que ser tudo muito de acordo para poder dar certo. A gente tá tentando.
Boa.
E, bom, Marco Aurélio, você faz parte dessa chamada nova gestão da CBF, né? Que apesar de ter o presidente Marco Paulo Del Nero, que era o vice-presidente antes, se diz nova gestão. Então, o que, que essa nova gestão vai trazer de novo para o futebol feminino?
Olha, eu acho que já está trazendo, né? Se você for analisar a seleção permanente, né? Tudo que foi feito, as meninas, perguntar para cada uma delas, e elas estão muito felizes, né? Elas estão muito satisfeitas com tudo que está sendo feito. O Marco Polo foi o cara que bancou o futebol feminino de fato. Ele sempre quis desenvolver a modalidade. E quando me chamou, disse para mim exatamente isso. Olha, você vai lá, você tem experiência em futebol, eu quero alguém dinâmico, que seja corajoso, que seja sensível para entender os problemas das meninas, das mulheres, e você conhece bem tudo, todo esse meio do esporte, especialmente do futebol. Então você vai construir isso para mim, entendeu? E eu falei que sim, estava disposto, e ele tem feito isso, a seleção permanente, o incentivo que ele tem dado, quanto custa isso. Imagina, a seleção permanente em Itu, todo dia hospedada num ótimo lugar, tudo isso tem muito custo, né? Uhum. Então a gente está lutando para que isso prossiga para o ano que vem e que não termine com a Copa, com os Jogos Olímpicos. Nós temos que incentivar a modalidade. Vamos fazer agora o Campeonato Brasileiro de times, porque não basta ter uma seleção forte, você tem que ter uma estrutura de futebol forte. É. E a CBF está tentando fazer isso. Então, o futebol, esse ano serão os 20 clubes, depois os 8 clubes, e pela primeira vez nós vamos fazer um draft, né, que vai ser um sorteio das jogadoras da seleção principal podendo participar do campeonato, para terem também competição em clubes, né, para não ficarem só com o conformismo até da seleção brasileira. Elas vão se interar com outras atletas, vão competir, vão fazer um brasileiro com muitos nomes importantes, e aí acho que a modalidade vai se afirmando como algo de bastante interesse para as mídias, para as TVs e para tudo aquilo que a gente quer.
Legal. Você falou do draft que a CBF tá implantando no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem visto muitas jogadoras da seleção indo para fora, né? Então, a gente tem, acho que, cerca de 8 meninas, 7 que estão se transferindo agora. E a gente vê uma reclamação muito comum das outras gerações de jogadoras sobre o calendário, né? E sobre tudo que elas passaram no futebol, a falta de estrutura e tal. Há previsão de melhorias no campeonato, no calendário do Campeonato Brasileiro, que dura apenas 2 meses. O paulista é maior do que o brasileiro. Então, acho que o calendário acaba sendo uma coisa que ainda prejudica muito, né, as meninas.
Claro.
Tem alguma possibilidade, alguma previsão de mudança no ar aí?
Claro que há. Ó, vou te fazer um paralelo, né? Como eu sou bem mais velho e acompanhei futebol desde muito cedo, o Campeonato Paulista dos anos 80 era mais de 50% do calendário anual. Os regionais ocupavam mais de 50% do calendário anual. O primeiro campeonato brasileiro, de fato, foi em 1971. Sendo que o futebol brasileiro já existia desde 1900. Mas vamos entender que o campeonato mais formal, a partir de que o São Paulo foi fundado em 1935, né, já havia antes, mas vamos marcar essa data de fundação, 1935. O campeonato
gostei
era
dessa
curto.
Data. Hã? Gostamos. 1935 é um bom ano.
É, exatamente. Há quem diga que foi em 30, mas eu considero 35. Então, a partir dessa época, imagine, de 35 a 71, não havia campeonato brasileiro. Se começou com o Rio-São Paulo, que hipertrofiou, virou o Roberto Gomes Pedrosa, o tal do Robertão, quando entraram as equipes de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, que se hipertrofiou de tal forma que o Heleno Nunes, uma época, fez, eu acho que eram 104 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foi do nada ao supérfluo, né, o absurdo, né?
Sim.
E depois se brigou muito para que fosse um campeonato de 20 clubes. Aí o campeonato tinha 50 clubes, a gente viu que não dava certo. No final conseguiu-se, acho que uma coisa ideal, são 20 clubes, já são 3 séries, Série A e B e C, agora vem a Série D. O pessoal da Série D do masculino reclama que tem pouco jogo.
Pois é, mas é que a CBF ela não é conhecida por mudar muito o calendário de competições,
nem pode,
né? O masculino sofre bastante problemas com isso, pelo excesso de jogos, e a gente tem o feminino reclamações há muito tempo, que também, o feminino é recente,
bem,
né? Mas o Brasil,
bem,
o masculino
não,
tem bastante reclamação.
O que havia no começo eram poucos jogos do brasileiro. O brasileiro se instituiu em 71. Não faz tão pouco tempo assim para a história do futebol brasileiro. E aí foi se aperfeiçoando até chegar num campeonato rico, importante, que já mata os regionais, já há quem não queira mais os regionais. A série D, que era uma série que não existia, né? A série C já está organizada, então demora, a tradição demora.
Sim, mas a gente queria saber sobre o que, que você, como, nesse cargo de coordenador de futebol feminino, pretende pensar, é possível repensar esse calendário do futebol feminino?
Claro que é possível. Agora, não é repensar o calendário, é viabilizar.
Exatamente.
Porque eu quero um campeonato de 6 meses. Agora, veja o Brasil é continental. Você faz um campeonato, que nós temos time lá do Maranhão, que eu volto, estou sempre falando lá com o presidente da federação, você tem o Vitória de Santo Antão, você tem time em Rondônia, você tem time no Acre, custa muito caro cruzar o país, é mais caro às vezes fazer uma viagem para Manaus do que ir a Miami.
Uhum.
Então, o problema do calendário é custo. E outra coisa, a CBF, ela é gestora de um campeonato, ela não é patrocinadora de clube. Você, para você ter uma ideia, uma das coisas que nós estamos nos debatendo é que a maioria dos times de futebol feminino não tem contrato padrão anual.
Uhum.
Como é que eu faço um campeonato anual se o clube não pode pagar?
Sim, é aquela coisa de tornar um ciclo virtuoso, né? A gente tem um ciclo vicioso, que é não, falta estrutura para os clubes não têm dinheiro para bancar o futebol feminino, aí sobrecarrega a CBF que tem que bancar tudo. E aí não temos um bom produto de campeonato, porque o campeonato dura 2 meses, ninguém quer transmitir, aí não tem mídia, não tem patrocínio. É um ciclo vicioso, a gente tem que transformar
não
esse
é.
Ciclo
não
num
é
ciclo
se a gente for aperfeiçoando isso.
Exatamente.
Da mesma maneira como se aperfeiçoou o futebol masculino.
Uhum.
Nós fomos mostrando uma seleção forte, o interesse do público começa a aumentar, os jogos começam a ter pessoas que vão assistir, e tudo isso nós estamos fazendo para que no futuro, muito breve, é isso que eu quero, a gente tem um campeonato maior, campeonato com mais jogos, subsidiado por TVs a cabo, TVs abertas é difícil, mas mais as TVs a cabo. Nós conversamos com as pessoas todas das televisões, falei com o Edu Zebini, falei com o Palomino da ESPN, nós temos conversado com todos eles. Falamos desde a Sport TV, que também tem interesse, meu filho está me ligando na outra linha, estou pedindo para atender.
Tá bom.
Então, nós estamos tentando, de toda forma, viabilizar apoio para que esse campeonato seja bem constituído.
Cê acha
a gente possa ter mais jogos.
Você acha que a MP, então, do futebol, que obriga os clubes a investirem no futebol feminino, pode ser um caminho para isso melhorar?
Pessoalmente, eu não gosto. Porque eu acho que obrigação sempre cria uma coisa assim ruim,
sim,
né?
Uhum.
Eu entendo que muitas vezes as cotas para os estudantes e tal se faz necessário pela situação de submissão, de falta de oportunidades, etc. Mas eu gostaria que fosse muito mais por interesse do clube do que por uma obrigação. De qualquer forma, passa um recado de que o clube vai ter que pensar nisso.
Certo.
Isso vai ser bom. Eu não gosto do método, mas eu entendo que possa ser bom no começo, até que os clubes se estruturem. Eu já estou ouvindo o Santos falar, o Santos tem 20 atletas com contratos assinados e pagos. Ninguém fala isso.
É verdade.
O presidente Modesto Roma, eu fui lá no BID consultar, são 20 atletas com contratos de 1 ou 2 anos.
E
isso
é Santos,
é
e é o Santos mesmo que arca com o time,
Santos
não é terceirizado,
então,
como o São Paulo,
por exemplo. O que a gente tem que fazer é elogiar a atitude do Santos e inspirar com que outros clubes, Corinthians, eu já ouvi dizer, o Andrés falou, que vai
falou
fazer
que vai
futebol
ano
que vem.
É verdade.
Então, o meu São Paulo não quer fazer.
Não, não quer.
Não quer fazer, eu lamento profundamente. Eu não posso ir lá obrigar o presidente a escolher esse caminho. É um direito dele não fazer, mas ele está perdendo, na minha opinião, um grande momento na história do futebol feminino para fazer esse futebol render e dar ao São Paulo créditos, méritos e tudo mais. Mas é uma escolha, eu tenho que respeitá-la.
Certo.
Então, cada um desses atores do futebol tem que escolher o que quer para o seu clube, né? Tem outros clubes que não são de camisa, de Série A, Série B, que têm muito interesse no futebol feminino. Poderão ser, como é o Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul, uma referência da cidade, que você fala Carlos Barbosa, é o time de salão. Não, é a cidade. Né? Então, uma cidade do interior pode ser referência, como o Sertãozinho foi para o hóquei, de futebol feminino. E ela se sobressair por isso, a gente não ficar dependendo do São Paulo querer ou do Palmeiras querer.
Tá certo.
É, os clubes do Rio de Janeiro também estão voltados para isso. Ouvi dizer que o Flamengo também está muito interessado. Então, uma coisa puxa a outra. Os clubes vão se interessando, vão criando mecanismos próprios de receita, que é barato. O futebol feminino ainda hoje é barato. Lamentavelmente, é barato. Por outro lado, é muito bom que seja barato para a gente
pelo menos começar, né?
Isso, e começa a participar. Então, o que a gente quer realmente é que seja difundido, que seja, haja oportunidade para as meninas sub-15, sub-17 terem seus núcleos de treinamento, e aí sim o futebol vai criando corpo e os patrocinadores. Hoje eu estive aqui com um paciente meu, um potencial patrocinador do futebol feminino.
Era isso que eu ia te perguntar. Você tem alguma associação nisso, nesse lado de buscar patrocinador para a seleção, ativar algumas campanhas e trazer isso para a seleção? Não sei se é seu papel, mas como
não,
você...
Não, não é o meu papel, mas eu como inspirador posso.
E muito influente.
Como cidadão posso.
Exato, como o senhor já trabalhou com, né, em diretoria de outros clubes.
Você,
desculpa, o senhor está no céu.
Então, na verdade, a gente tem o que é importante? A gente tem grandes amigos, boas coisas para conversar, ter uma roda de gente que acredita na gente, como profissional, como médico, etc. Então, a gente leva o futebol feminino ao ouvido dessas pessoas, tenta despertar o interesse dessas pessoas pelo futebol feminino. Eu tenho feito isso sistematicamente. Agora, o patrocínio da CBF é dos patrocinadores que lá estão, na seleção masculina. Não há divisão de patrocínios, não adianta discutir. É Chevrolet, Guaraná, Ambev, Vivo, Samsung, e me perdoe se eu esqueci algum de pronto, o Itaú, e assim vai. Então, esses são os patrocinadores da seleção de futebol brasileira, masculino e feminino. Sub-20, sub-15, sub-17. Então, esses são os patrocinadores. No futuro, é óbvio que a gente pode discutir se o futebol feminino não pode ter seus próprios meios de patrocínio ou acrescentar algum mais ligado ao público feminino.
É isso
não
que eu fico pensando. Por que a gente não pensa, né, em ir atrás de empresas que atuam no ramo feminino?
Pensa.
Sim, é, claro. Eu espero.
Claro que
sim.
A gente pensa. Porque... Só que hoje nós temos que respeitar aquilo que está na CBF, são os contratos. O futebol feminino, ele era, aquilo que eu dizia, era a sobra do masculino. Quando eu falei que os uniformes das meninas eram as sobras do masculino e elas vinham vestidas de homem, interpretaram mal a minha frase.
Sim.
Né? Que elas precisavam ter o seu próprio estilo, o seu próprio uniforme, estarem mais elegantes. Uhum. Interpretaram tudo da forma como quiseram. É óbvio que também a linha dos patrocinadores amanhã pode ser mais dirigido ao mundo feminino.
Certo.
Você pode ter amanhã um grande magazine com nome feminino apoiando. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é ligado aos biscoitos Renata, que pode, tá vendo, ser um dos nossos futuros patrocinadores. E não é por acaso que Renata está falando comigo.
Pois é.
Então...
Infelizmente, essa marca ainda não é minha.
Então, são marcas legais que podem, amanhã, o Jequiti, vamos falar o que é possível,
um
né?
Boticário,
Magazine
Manatura,
Luiza,
né?
Riachuelo. Então, são marcas que seguramente amanhã poderão estar interessadas nesse foco.
Verdade.
A gente pode dar um segmento particular para o futebol feminino, mas é preciso trabalhar, a gente sugere, eu estou falando as marcas para que sejam outras lembradas também. Então, isso é um caminho, né, que vai profissionalizar ainda mais o futebol feminino. Você quer ver um exemplo interessante? As meninas não têm direitos econômicos.
É.
Por quê? Porque não tem o passe, não tem o contrato firmado.
Sim.
Às vezes nem salário tem, né?
É, mas aí já é deturpação do processo.
Até inclusive, acho que com quem que a gente estava? A Aline Pellegrino chegou a falar que quando ela se aposentou, ela não tinha carteira assinada, ela não tinha como se aposentar porque ela não tinha nunca tido uma assinatura
porque
na carteira dela.
Porque não são profissionais.
Exato.
Agora, quer ver uma contradição? Muitas não são profissionais porque a Bolsa Atleta do governo é melhor anual e elas merecem a Bolsa Atleta, mas se elas forem profissionais, elas não recebem a Bolsa Atleta.
Entendi.
Entre a segurança da Bolsa Atleta do governo federal, justíssima, para quem disputa Pan-Americano, Olimpíada e tem renome nacional, elas optam pela segurança. Então, não dá para aceitar um contrato de 4 meses, que inviabilizaria o recebimento da Bolsa Atleta.
Certo.
Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar e trabalhar.
É muita coisa. Inclusive,
tá falando... por isso que eu gosto de abrir a caixa de ferramenta, para que vocês me ajudem a pensar,
é,
não imaginando que é fácil.
Sim, claro.
É, inclusive, falando sobre essa coisa de vender melhor a imagem da seleção para conseguir mais patrocínio, para conseguir mais dinheiro.
Mas se disser vender melhor a imagem, eu vou falar que eu sou sexista.
Então, deixa eu complementar com a pergunta. Uma vez eu estava fazendo um programa ao vivo da BBC e me perguntaram, um apresentador britânico me perguntou, mas o Brasil não é o país do futebol que tem a Marta 5 vezes melhor jogadora do mundo, né? Como que o Brasil não está interessado na Copa do Mundo de futebol feminino? E aí, falando sobre a Marta, a gente tem a jogadora melhor do mundo 5 vezes, um fenômeno, talvez o melhor nome do futebol feminino da história. E uma vez a gente, uma entrevista pra gente lá em Toronto, você me disse que a gente estava desperdiçando a geração Marta, que é preciso ainda tentar resgatar isso.
Falei mesmo.
Você acha que dá para recuperar isso? Porque ela seria uma grande forma de vender o futebol feminino.
Eu acho que dá, eu acho que ela ainda tem aí mais uns 4 anos aí no mínimo para jogar. Eu acho que a Formiga é uma grande marca.
Né?
De persistência, de dignidade, de luta e de categoria, de qualidade técnica. Mas veja, isso acontece no Brasil. O Guga foi tricampeão de Roland Garros, fez uma carreira mais do que bonita, uma pessoa carismática, amado por cada um de nós. E o tênis não se desenvolveu em cima do Guga. Não inspirou
um grande
trabalho de popularização mesmo do tênis, continuou na elite, continuou naqueles clubes sociais mais bem estruturados, e nós não massificamos o tênis no Brasil por falta de tudo. Mas perdemos o Guga, perdemos a geração Guga de interesse, de incentivo.
Uhum.
Continuou igual, o que eu quero dizer é o seguinte, continuou igual, não avançou.
É que o futebol é de mais acesso.
Pode,
né,
avançar, o futebol é muito mais popular,
exatamente.
O futebol é muito mais praticado, uma bola em um campinho, um corredor, sai um jogo, tá certo?
Certo?
Então, o que nós temos que fazer é aproveitar isso. Agora, como é que aproveita? Indo nas TVs, eu fui, falei das meninas, não sei se você viu, esse sábado passou uma matéria no Esporte Fantástico da Record, uma matéria comigo, falando sobre o futebol feminino, os meus bichos lá, então, que eu tenho em casa, então, uma coisa junta na outra, e o futebol feminino veio à tona. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo do futebol feminino, porque eu preciso fazer com que, por eu ser uma pessoa que viveu tanto tempo no futebol e minimamente ser conhecida, eu quero passar esse crédito para o futebol feminino.
Ótimo.
É o que eu tenho tentado fazer.
Agora...
Estou super feliz fazendo isso. Quero que você saiba da minha felicidade estar fazendo isso.
Você tinha declarado que era um sonho trabalhar com a modalidade e tal.
É verdade, eu sempre gostei, né?
Uhum.
Eu já trabalhei com o Master, com o Luciano Duvalli. Eu fui um dos caras que mais incentivou o futebol Master, aquela Copa Zico.
Uhum.
Fui o médico daqueles jogadores fantásticos que já tinham encerrado carreira. Eu falava com o Luciano sobre isso. E ele foi um grande incentivador do futebol feminino.
Um grande nome depois do futebol feminino.
E depois as coisas vão morrendo com as pessoas, né?
E eu ia te perguntar justamente isso, porque como você tinha declarado que tem esse sonho e tal, e as meninas, elas têm muito carinho e muito respeito pelo René Simões, que fez muito por elas como atletas e como mulheres mesmo, né? Ele soube tratá-las, a gente tá lendo o livro dele, em várias passagens ele fala sobre isso. Eu queria saber como que é a sua relação com as jogadoras, essa proximidade, elas se sentem à vontade para confidenciar algum caso para você? Vocês se consideram...
Se eu falar, eu vou falar de mim, eu não
Sim.
falo de mim.
Uhum.
Eu prefiro que você pergunte isso para a Érica, para a Bárbara, para a Luciana, para a Rafaele, para a Tamires, para a Fabi, pergunte para elas.
Mas você busca isso, ser um porta-voz delas e ouvi-las e atender as necessidades delas sempre que pode?
Eu faço tudo que elas me pedirem. Sempre que eu puder.
Que bom.
Faço
Fica a dica,
o que
seleção
eu puder
é só
por
pedir
para
o Marco Aurélio que ele atende.
É, eu pergunto a elas. Ontem eu falei com a Cristiane, de noite, tarde.
Uhum.
Ela me ligou. Então, o que significa isso? Uma boa relação.
Sim.
Respeito, né? Eu encho o saco, brinco, falo da roupa, falo do cabelo, pergunto sobre tudo. A relação que eu tenho com elas é a que eu tinha com os meninos.
Uhum.
Eu sou padrinho de casamento de mais de 15.
Sim.
Do futebol profissional. Não quer dizer nada, mas sou. Eu, obviamente, estou transferindo para elas tudo que eu fazia para eles.
Ótimo.
Entendeu? Tudo. Se você for na minha casa, você vai ver a minha coleção de camisas e quantas mensagens bonitas eu tenho guardadas lá. São minhas, eu não fico expondo isso, contando vantagem.
Claro.
Mas não devo, isso não preciso mais disso, né? Já tenho as coisas que eu no meu coração. Então, ficar falando vira vedetismo.
Não, a gente,
né,
pergunta para elas, pode deixar.
Eu prefiro que você faça pergunta para a Formiga, pergunta para a Cristiane. Pergunte para quem trabalhou comigo no Mundial,
sim,
que perdemos, o que eu disse ao final do Mundial, e pergunte agora que ganhamos, se houve alguma mudança de comportamento.
Bacana.
Aliás, falando na Formiga, a gente perguntou para ela, quando ela participou do programa 2 semanas atrás, sobre... Ela está há 20 anos na seleção. A gente perguntou o que mudou na seleção nesses últimos 20 anos. E, de uma forma não surpreendente para nós, ela disse que pouca coisa. Que apesar de que elas foram vice-mundial, tiveram 2 pratas olímpicas e efetivamente teve pouca coisa que mudou na prática no futebol feminino brasileiro. E aí ela até soltou a frase que ela queria ganhar a medalha de ouro no ano que vem, não para ela, mas porque o futebol feminino merece, porque ela quer ver o futebol feminino respeitado no país. Precisa do quê para esse respeito chegar, para que começarem a olhar para essas meninas? É a medalha de ouro que está faltando? O que está faltando para...
Não acho que a medalha de ouro... Eu nunca acho que uma conquista super difícil mude tudo. Eu acho que o que precisa é comunicação. Precisa bons jogos. Precisa talento. Precisa boa fé. Precisa a gente divulgar isso no meio masculino. Que os repórteres, jornalistas vejam com bons olhos o futebol feminino, se apaixonem por ele também.
Uhum.
Que discutam o futebol feminino nas mesas redondas, não na quantidade e intensidade do feminino, do masculino, mas que façam isso algumas vezes.
Sim.
Que tenha um campeonato que seja lembrado, ou alguém sabe que nós estamos na semifinal do Paulista, que o São Paulo vai jogar agora a próxima partida, que empatou a última.
Pois falamos tudo, é comunicação. A gente já teve aquele jogo da Marta na Copa do Mundo de 2007, com aquele gol estratosférico que ela fez. Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas viram esse gol. Assim como poucas pessoas sabem que a Formiga está há 20 anos na seleção. É isso realmente.
Falta comunicação. E aí, entenda bem, as meninas que reclamam com justa razão do pouco reconhecimento no passado, eu as respeito profundamente, alguma coisa houve de errado que não se comunicaram.
Uhum.
Alguma coisa houve de errado.
Sim.
Talvez quem devesse fazer essa comunicação, não sei quem, não tenha feito, não tenha sensibilizado o antigo presidente da federação ou os antigos, não tenha se comunicado com a mídia de uma forma convincente. Ficou uma luta de nós com nós mesmos.
Sim.
Então, parte essa do seu trabalho na CBF também vai ser isso, vai ser...
Mas tem sido desde o dia que eu cheguei lá.
Bacana, porque durante a Copa do Mundo...
Você viu... É que eu não mostro, eu vou te mostrar, eu vou ver se dá para você ouvir. Eu vou colocar aqui uma coisa, ver se eu acho aqui para você...
Só pegando o gancho disso, a Copa do Mundo, a cobertura aqui foi pífia, né? Os jornais pouco informaram sobre o torneio e quando fizeram,
então,
fizeram de
sabe
maneira...
Então, você sabe o que eu disse? Vocês não viram e não gostaram.
Eu vi essa declaração.
Eu falo tudo que tem que falar, entendeu? Não tem a conversa comigo fiada,
uhum,
entendeu? Não vem contar a história para mim do que não viu. Conta do que viu. Aí eu vou concordar. Então, as grandes pessoas que são meus amigos, que têm influência importante, eu comunico, eu falo, eu conto história, eu digo da minha emoção de estar nesse processo, entendeu? Então, isso vai passando, porque graças a Deus eu construí uma carreira bonita.
Uhum.
Eu não preciso da CBF para fazer vantagem e nada. Ó, quer ver? Eu vou pôr aqui para você escutar, dá uma olhada. Ó, peraí, vou voltar aqui, para você ver, entre as pessoas que nos ajudaram, você viu o Romário com uma camisa da seleção?
Sim, ela ele recebeu semana passada, né?
Isso. Quem que mandou para ele? Quem será que mandou? Ele é um inimigo da CBF. Quem mandou a camisa para ele?
Foi você, eu achei que fosse as meninas.
Claro que foi. Eu sou amigo dele. Eu sou amigo dele. Eu vivi com ele muitos anos. Então, eu não quero saber as dificuldades que ele tem com a CBF. Eu quero saber o que ele pode fazer pelo futebol feminino.
Ele defende muito as meninas, independente.
Então, não é reconhecido que ele receba uma lembrança
claro,
nossa?
Com certeza. Total.
Eu politizei em hipótese alguma.
Não, jamais, está certo.
Então, você sabe o litígio que ele tem com a CBF.
Uhum.
Eu vou excluí-lo por isso? Jamais.
Exatamente.
Então, olha isso, escute.
Ô, doutor, eu tô no celular, eu não tinha esse seu número novo. Foi um prazer, desejo sorte a todas elas aí, Deus, parabéns para essas carcaças. A gente continua na torcida por elas, tá? Um forte abraço para você.
Conheceu?
Não.
Ouviu a voz? Não deu para sair bem?
Ouvi a voz.
Tá mais ou menos.
Mas
áudio.
Eu não reconheci o áudio. Quem é?
William Bonner.
William Bonner. Mentira, que é o tio do jornal.
É, o tio do jornal. Vou pôr de novo.
Ô, doutor, mudou de celular. Eu não tinha esse seu número novo. Foi um prazer. Desejo sorte a todas elas aí. Deus parabéns para essas carcaças. E a gente continua na torcida por elas, tá? Um forte abraço para você.
Sensacional.
Que voz sexy de William Bonner.
William Bonner no Dibradoras. Obrigada, Marco Aurélio.
Jamais imaginaria que ele teria essa voz sexy no
Poxa,
no
mas eu acho que é isso que precisava, sabe? Alguém influente que levasse o nome das meninas e falasse delas, presenteasse as pessoas para que pudessem expor isso, entendeu?
Pede para ele falar delas no Jornal Nacional, né, Marco Aurélio? Fala para ele da próxima vez.
E
ele pode falar essa mensagem
no Jornal Nacional. Saíram, passou. Entendeu? Só não passou agora porque os direitos não eram da Globo, então
Sim.
não podia. Mas é evidente que a homenagem foi feita,
claro.
Entendeu? E é um cara que não precisa explicar, tá certo? Uma figura, acho que a mais respeitável do Brasil é o William Bonner.
Claro, um São Paulino de primeira.
Ah, é por isso que também ajudou,
também,
né?
Claro.
Inclusive está faltando a crítica.
Então,
do
o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E as pessoas às vezes vêm. E ficam falando, ah, mas o Marco não era do futebol feminino. E a mesma resposta que eu dou, quando eu fui para Santa Catarina cuidar do futebol catarinense, e eu era de São Paulo, obviamente.
Uhum.
Aí o jornalista de lá perguntou para mim assim, mas o que você veio fazer aqui se você não conhece o futebol catarinense? Falei, olha, não adianta eu conhecer, vocês conhecem,
uhum.
mas eu quero levar vocês para fora. Vocês têm que ser conhecidos no Brasil. E se ficar nós com nós mesmos, nós vamos continuar iguais.
Certo.
E por isso eu vou levar o futebol de Santa Catarina para o país. E felizmente eu consegui fazer isso. Consegui.
Bacana.
E o futebol catarinense hoje tem 4 clubes na Série A. Aí falam, mas se não for do futebol feminino, não é justo, porque tinha que ser alguém do futebol feminino. Mas será que alguém do futebol feminino influenciou a mídia, as pessoas, os amigos, para que ele fosse divulgado?
Até as meninas falam que é positivo quando vem um técnico ou uma pessoa do futebol masculino. Isso se essa pessoa está disposta a entender o universo delas, né? E o Vadão,
claro.
Elas elogiam muito nesse sentido também, por ter sido um nome que já era bem conhecido no masculino e pegou a seleção feminina, enfim.
Vou dizer para você, um cara espetacular. Ele é um professor. Ele é um educador e ele tem uma paciência de Jó, porque não é fácil lidar com as mulheres.
Nem
tem
com os homens,
dia,
né, Margarelli?
Não, claro que não. Estou dizendo para um homem, né?
Sim.
Não é fácil lidar com as mulheres. As mulheres têm um temperamento forte, têm personalidade forte, são sensíveis, são absolutamente especiais, são responsáveis. São briguentas, eventualmente.
Sim, é outro tipo
e você,
de...
Então, você tem que compreender todos esses fatores, até hormonais.
Sim.
E o sujeito que tem sensibilidade, como o Vadão tem, compreendeu. Como o René Simões tem, compreendeu.
Sim.
Só para você ter uma ideia, o René Simões, você sabia que eu já trabalhei com o René?
Sabia, você já me contou.
Então, trabalhei na seleção da Jamaica.
Verdade.
Que não era fácil.
É bom, né, conversar sempre papel. Com o Renê. É bom conversar sempre com o Renê sobre a seleção feminina. Ele disse que deixou uma apostila gigantesca lá depois que ele saiu
pro nosso
querido Ricardo Teixeira.
E você pensa que ele já não me ligou, já não me deu orientações?
Deu.
Bendita apostila, vamos usá-la. Deixa só...
Agora, apostila, alguém vai dizer que é cartilha, que é método de conduta, que é bloqueio da liberdade.
Não.
Veja como as coisas são, sabe?
Sim,
dependendo de como for apresentado, cada um interpreta o que quer.
É que o futebol feminino foi muito, né, apanha demais, é muito sofrido. Então as pessoas, quando vão fazer uma declaração, a imprensa acaba dando outro tom e tratando como sexismo, machismo.
Mas isso é muito mais preconceituoso do que o cara que é tido como preconceituoso.
Com certeza. Agora, deixa eu te aproveitar aqui e fazer uma pergunta sobre a FIFA, que tá... A FIFA, ela pressiona muito, né, buscando melhorias pro futebol feminino, e colocou essa nova regra recentemente...
Eu trocaria por exige.
Exige, exatamente. E colocou essa nova regra que obriga, né, as comissões técnicas a terem mulheres nas competições organizadas por ela. A gente tem mulher na comissão técnica da seleção atualmente?
Não, a gente não tem mulher. Eu estou pensando claramente em ter, dar essa contribuição à seleção. O que ocorre é o seguinte, não é ter mulher, é ter as mulheres
capacitadas.
Por exemplo, alguém tem dúvida que a Formiga vai ser um dia, quando terminar de jogar? Se a Marta quiser, ela vai ser? Claro que vai ser. O que aconteceu é que as que terminaram a sua carreira, com raras exceções, elas não continuaram na atividade, porque economicamente a atividade não tinha nenhum recurso. Então, injustamente, e por uma questão de época histórica, elas não podiam investir numa carreira que não tinha remuneração.
Sim, sim.
E com isso elas ficaram defasadas desse mundo chamado futebol.
Certo.
Que é de reciclagem, que é de aprendizado, que é de fazer cursos, que é de frequentar o meio, que é de assistir jogos e treinamentos. E tudo isso ficou de lado, porque elas não tiveram, não havia isso. Uma coisa é você dizer que não há oportunidade, outra coisa é dizer que não havia.
Não, exato, mas é que assim, por exemplo, a Márcia Taffarel foi chamada para acompanhar a delegação,
no Mundial. E foi de extrema colaboração.
Exatamente, então é isso que a gente queria, a questão de ser uma técnica feminina, uma técnica mulher, tem toda a preparação, que a preparação não existe nem para os homens, né? Hoje em dia a CBF ainda está tentando viabilizar... preparação para os homens, para treinadores homens e até para treinadores mulheres, mas não tem essa preparação aqui no Brasil. Mas pelo menos a Márcia Taffarel, uma ex-jogadora que teve bastante tempo na seleção, pôde contribuir para essas meninas com a experiência dela. Não é importante,
claro,
assim, ouvir essas jogadoras que passaram tanto tempo e que tem muito a contribuir pela história.
Eu acho que sempre é bom a gente ouvir. Agora, entenda bem, ouvir no quê? O que eu quero dizer é o seguinte, o trabalho feito hoje pela seleção permanente é um trabalho de atualização. Eu gostaria que elas me indicassem meninas, que onde elas estão, se houver um centro de treinamento, de trabalho, elas possam dar a orientação, dizer quem é que ela viu, quem que deixou de ver, isso é importantíssimo.
Não,
né?
E a questão do calendário também é importante.
Desde que elas estejam envolvidas no futebol.
Sim.
Não dá para você pedir a opinião de uma pessoa que parou de jogar há 20 anos.
Claro.
E não teve mais fazendo nada em termos de futebol.
Sim, com certeza. Por exemplo, ouvi a opinião dessas meninas, que até jogam ainda hoje, da Cristiane e da Formiga, sobre qual a solução para o calendário do futebol feminino. Porque
o calendário, deixa eu repetir isso. A solução para o calendário é ter jogo o ano inteiro.
Sim.
Solução. Outro dia eu estava conversando com meu filho.
Não, mas é questão de repente, dividir divisões.
Meu filho tem 26 anos e é um menino que está, felizmente, muito bem. Falou para mim assim, pai, eu recebo na minha empresa soluções todos os dias. Eu não recebo como é que executa.
Não, claro, conversar. É uma questão de ouvir e de debater a viabilidade.
O problema é a execução. Solução. Alguém tem dúvida que no país nós precisamos de segurança, saúde e educação. Essa é a solução. E a execução?
Não, compreendo.
Então dizer o que tem, o que falta, é a coisa mais fácil do mundo.
Mas não é importante
executá-lo?
Ouvir? Não é importante ouvir opiniões para debatê-las e ver
viabilidade? Mas claro que é importante ouvir. Vou ouvir todo mundo que vier falar comigo, eu estou te ouvindo. Vou ouvir cada um, René me liga, eu ouço. O Zé Roberto, eu quero procurá-lo, vou ouvi-lo.
Nossa, Zé Roberto seria um ótimo nome para palestra para essas meninas. Seria incrível.
Claro que sim, claro que sim. Agora, o que vocês têm que saber é que essas meninas estão muito bem orientadas pelo Vadão, pelo Vaguinho, por toda a comissão técnica que lá está, pelo Pombo, Ricardo Pombo, que faz excelentes relatórios e análises técnicas de desempenho das outras equipes, inclusive da nossa própria. Fabrício é um excelente treinador no sentido de observação. Então,
o problema é que a seleção
nós não podemos desmerecer o que a gente tem, né? Achando que o que está fora é melhor.
Não, é. Agora sim, a gente está aqui meia hora te falando com você, te perturbando aí.
Imagina.
Para finalizar, essa seleção, esse projeto da CBF para as meninas, após 2016, o que vai acontecer com essa seleção permanente? O que vai se dar? O que a gente pode esperar após os Jogos Olímpicos? A gente tem um planejamento, um plano de ação?
Nós estamos planejando o futebol feminino dentro da CBF para pós-Olimpíada. O que seria isso? Tudo aquilo que você nos pede e nos orienta.
Certo.
É um campeonato estável, com mais clubes jogando mais vezes, viabilizando recursos. Nós temos agora o legado da FIFA, que vai permitir capacitação dessas moças e ex-jogadoras para que elas voltem ao mercado, que elas aproveitem as novas considerações do mundo do futebol, os novos ensinamentos, para que elas se preparem, inclusive as nossas jogadoras mais veteranas, para assumir esse posto que a FIFA solicita e que a gente entende que realmente é necessário que haja treinadoras mulheres. Nós não podemos perder o que fizemos, não podemos perder o que o Vadão tem feito.
Sim, claro.
Ou perder o que o René fez.
Não, tem que
Então, quer dizer, não significa tirar o Vadão, significa incluir uma mulher.
Sim, exatamente. É isso.
É isso que precisa passar pena. Sabe, eu estou dando essa mensagem de comunicação, que a impressão que fica é o seguinte: tem que ter uma mulher, tira o técnico com uma mulher.
Não.
Mesmo que ela não esteja preparada.
É igual acontece na Alemanha. A gente já sabe que depois da Olimpíada, outra mulher vai assumir o comando da treinadora atual. E nem por isso interfere no trabalho.
Não, mas é mulher com mulher. Eu estou dizendo no seguinte, do lado de classificar como gênero. Tem que ter uma mulher lá tomando conta da seleção. Pô, desde que ela tenha toda a ambientação, todo o conhecimento, todo o preparo, não tem nenhum problema.
Claro.
Até o meu lugar pode ser exercido por uma mulher. Até não, o meu lugar deve ser exercido. Agora, só ter experiência, porque vamos lá, eu volto a dizer, eu tenho 37 anos de futebol. Né? Esses últimos 3 eu praticamente não desenvolvi, mas acompanhei.
Uhum.
Profissionalmente falando, em carteira assinada, eu tenho mais de 30 anos de futebol. É difícil alguém ter 30 anos de futebol feminino.
Sim.
Ou mulher no futebol.
Mal o futebol feminino tem 30 anos no Brasil.
Pois é. Então, o que eu quero dizer é que eu não estou ocupando o lugar de ninguém.
Sim.
Eu estou trazendo a minha experiência para desenvolver para outras meninas, outras pessoas, poderem aproveitar o que eu já vivi no futebol para o futebol feminino. Não ocupando o lugar de alguém.
Certo.
A hora que elas tiverem 5, 6 anos de estudo, de aproveitamento, de ambientação, de competições, obviamente elas vão ocupar esse lugar.
Bacana.
É claro, é só ruim ter uma comissão técnica ou assim, um departamento inteiro de futebol feminino sem mulheres. É importante que se chame as mulheres para isso. Mas falando agora, a última pergunta sobre a camisa da Nike, que a gente até conversou com você antes. Você disse que o Gilberto Rato ia ter uma reunião com a Nike e tal. Tem alguma novidade nisso?
Eu mesmo falei pessoalmente com o presidente da Nike.
E aí, alguma novidade?
Nós almoçamos juntos, eu, Gilberto Rato, ele, o presidente da CBF, conversando sobre esse assunto.
E aí?
Então, vamos lá. A grade da Nike, ela e a de outras grandes empresas, é feitas de ano para ano. O lançamento dessa camisa, que foi deslumbrante, todo mundo aprovou, foi um sucesso.
Até os homens querem uma igual, pelo que eu andei lendo por aí.
Os meninos, né?
É.
Então, o que acontece? Esses lançamentos é assim, é um tiro no escuro. Claro que tem todo um histórico, design, se pensa e tal, mas não se planejou vender. Planejou-se estar bem vestido, vamos entender assim.
Sim.
O universo de vendas do futebol feminino é muito pequeno, ou era e será pequeno, não mais será comigo, se Deus quiser.
Amém.
Para uma aventura, e tem um outro problema que são os lojistas.
Mas um start tem que ser feito, né? Se não vender, se não começar a vender, a gente nunca vai saber se vende, se vende pouco.
Então vamos entender. Eu vou passar para vocês o que foi discutido.
Sim.
O lojista, e hoje, em crise, ele compra exatamente aquilo que ele sabe que vai vender. É um investimento. Quando ele faz uma nota de pedido, se micar na mão dele, micou. Ele paga aquele preço final da nota e vai ter que vender abaixo do preço que ele... que ele pagou, perdendo, porque não vendeu. Não é assim que funciona?
Sim.
Isso. O lojista não arrisca. Ele estava explicando. O momento econômico do país, e por razões outras, que as lojas que vendem camisas são, via de regra, lojas pequenas, não essas grandes lojas, e que é o grande comprador é a loja pequena, não é a baita loja que tem no shopping, eles não arriscam pedidos.
Sim.
Portanto, a Nike, ela não fabrica um número de camisas fora da listagem de pedidos.
Sim.
E isto não estava na grade de venda, estava numa grade de vestuário.
Uhum.
E para eles fazerem esse tipo de venda agora, não tem como.
Tá.
Porque eles estão falando da grade de 2016.
Certo. Uhum. Então há a possibilidade, entendeu, de venda para o ano que vem.
Isso, então o que foi pedido, e nós fizemos até venda online, se fosse o caso, para não depender do lojista. Falamos de tudo, pra você ter uma ideia, a gente trabalha lá, trabalha não, a gente tem gosto por falar sobre isso.
Uhum.
Então eu, Gilberto, enchendo o saco do cara, o cara já não sabia o que responder, mas gente, eu não tenho, isso é importado, demora 3 meses para chegar,
então,
tem que cortar
agora,
o pano.
Então pede agora, já chega em dezembro.
Hã?
Pede agora, já chega até dezembro.
Mas não chega, porque a grade do ano de 16, de 15, já está fechada. Ele falou, até vou ver se sobrou alguma coisa para a gente poder ter aqui e tal.
Bom, mas né? Então está se discutindo.
Enchemos o saco do cara.
Entendi.
Aí ficou o quê? Ficou que para 16 é possível que a gente tente ter a camisa até para vender durante as Olimpíadas.
Por favor, aê, né? Um evento
nem que
desse.
Seja pré-venda. Atlética lá da faculdade fazer um negócio pré-venda, assim, uma coisa que você pediu.
Então, é o que a gente está tentando, fazer pedir. Até um e-commerce, né? Que é a venda online.
Lojinha
então,
virtual.
Tudo a gente falou, ó, tudo que vocês pediram e a gente percebeu, que eu falo assim, eu trabalho com a percepção. Quando as pessoas percebem, eu quero fazer aquilo que elas perceberam. Eu faço tudo para as meninas, porque eu percebo o que elas querem, desde que seja possível.
Ótimo.
Né? Então a gente vai fazendo.
Bom,
então
meninas,
esse é o nosso assunto, nosso meio de trabalhar, é convencendo,
exato,
é sugerindo, é inspirando as pessoas.
Então,
e é o que eu tenho feito até hoje, nesses poucos 3 meses e pouco que eu estou na seleção feminina. Mas acho que a gente já avançou bastante.
Então, não vamos perder as esperanças para os Jogos de 2016, nós que já temos ingresso para assistir aos Jogos no Itaquerão. Vamos uniformizadas, se Deus quiser.
Isso que é duro, hein?
E já fazendo o pedido, já que o Marco Aurélio disse que ele acata os pedidos que fazem a eles, eu queria fazer um pedido por uma camiseta dessa aqui para o Dibradoras, para a gente sortear para os nossos...
Aliás...
Olha, eu vou dar uma minha para você, tá? Porque quando terminou o campeonato, né? A gente pegou o material, eu não devolvo o material de jeito nenhum. O material é das meninas.
Sim.
Tem o nome delas, é pessoal. Aí eu dividi todo o material com elas.
Bacana.
E uma pequena parte, né, ínfima, nós demos à comissão técnica.
Uhum.
E eu também, como membro integrante, tenho lá. Eu faço questão de dar uma, a minha camisa... Tenho 3, eu vou dar uma para vocês.
Oh, obrigada. A gente vai se estapear aqui, mas a gente vai se entender. Obrigada, viu?
Tá, eu não tenho da azul, eu tenho da amarela.
Tem problema,
tudo bem,
tem problema.
Tudo bem. Azul a gente vai esperar, tá? A boa vontade da Nike, né? Fazer o quê?
É isso aí.
Vamos, mas ela vai fazer, ela tá sensibilizada. O presidente tá, ele entendeu o meu apelo, o apelo do Gilberto Rato, o apelo do próprio presidente da CBF, que pediu para ele se esforçar nisso.
Apelo das vibradoras
atender,
no Twitter,
entendeu?
Que a gente fez uma campanha gigantesca no Twitter.
Ótimo.
Centenas de pessoas retuitaram, pediram a camiseta.
Bom, a gente tem que ir, a gente tá com o tempo apertado aqui, mas era impossível não
e
fazer...
eu que tenho um jantar 7h30,
pois é.
Também vou.
Não, então eu só queria agradecer muito a sua participação de coração, por estar aqui com a gente, por adiar seus compromissos. É muito importante pra gente e pra todo mundo que ouve saber dos planos da CBF, do que a gente pode esperar para a seleção, do tratamento que essas meninas estão recebendo, porque a gente nunca viveu um boom tão grande de futebol feminino como a gente está vivendo agora. Então, a gente acredita muito nessa confederação, né, no trabalho que está sendo feito.
A gente critica, mas são críticas construtivas. A gente quer que mude.
Não, mas eu quero, meninas. Olha, ouça bem, eu quero todas as sugestões, críticas. Eu só não gosto de maldade, sabe? E de vocês não virá, com certeza. Eu odeio gente ruim, sabe? Gente que fala por mal. Então, pô, quando tiver que criticar, pode criticar a mim mesmo, pessoalmente. Eu vou assimilar, se for justo, tá tudo certo. Eu vou mudar, vou melhorar. Agora, falar, sabe, na covardia da derrota, no momento delicado que a gente teve um problema, isso é maldade.
É oportunismo, entendeu? Né? É verdade.
É maldade, oportunismo é maldade. Eu não gosto de maldade. Então, comigo não tem, eu sou tão aberto, vocês vão na minha casa, vocês vão ver como é a minha casa. Eu não tenho problema, entendeu? Sim. Graças a Deus, eu não estou lá por necessidade, eu estou lá por gosto.
Ótimo. Sabe?
Então é isso que é legal, o dia que não estiver bom, peçam para eu sair, eu saio. É. Mas eu estou dando o melhor de mim lá, o melhor de mim.
Que bom.
E todos da comissão técnica estão fazendo isso com muito carinho, com muito amor. Eu gostaria que vocês pegassem as meninas e perguntassem para ela, sabe? Faz um questionário, manda entregar lacrado.
Tá bom.
E perguntem a opinião desse trabalho, do treinador, do que tem sido feito, o esforço que a CBF tem feito para atender as meninas. Faça um questionário, mande para elas, manda entregar lacrado.
Mas aí depois não tem censura, complicam, né? A gente pode, elas podem responder e não vai ter retaliação.
Não respondeu o quê?
Não vai ter retaliação se elas criticarem a CBF.
Mas anônimo.
Ah, então beleza.
Manda um questionário. Então manda um questionário. Não, por favor. Faça um questionário. Eu desafio vocês.
Olá.
Faça um questionário, vibradoras, ponham lá e perguntem para dar resposta, nota. E elas entregam o questionário fechado.
Boa.
Ó, missão dada,
perguntem
missão cumprida.
Perguntem de pessoas, perguntem do treinador, perguntem do Fabrício, tão questionado, maldosamente questionado. Perguntem do roupeiro, perguntem dos médicos, dos fisioterapeutas. Faça uma pergunta, peça para dar uma nota para cada um.
Vamos fazer esses questionários e convidá-lo para vir ao estúdio ver os resultados.
A gente está marcando de ir para Itu. De ir para Itu, a gente vai e faz esse trabalho lá num dia só.
Eu faço questão, porque eu acho que isso é a verdade. Isso é a verdade. Façam anônimo, elas colocam ali anonimamente, sem nenhum questionamento, entendeu? Assim, de pessoal, não tem o nome, não tem nada. Lá uma caneta igual para todo mundo.
Ótimo.
E aí vocês vão fazer uma pesquisa de se tá bom ou se tá ruim.
Beleza.
Eu garanto para vocês, se tiver ruim, eu vou embora.
Ô, louco.
Então tá bom.
Então, fica aí o desafio, hein? Vamos fazer.
Fica.
Mas...
Se me derem nota abaixo de 5, eu saio.
Tá bom. Obrigada, Mac, mais uma vez.
Obrigado a você, tá bom? Eu tenho me esforçado muito, eu tenho convicção do que eu falo, entendeu? Do bem-estar que elas estão vivendo e do carinho que nós estamos proporcionando a elas. Eu não posso ter medo disso.
Claro.
Entendeu?
E a gente está aqui na torcida por todos vocês, viu? Obrigada mesmo.
Obrigado.
Saudações, tricolores.
Saudações, Marco Aurélio.
Obrigado. Um beijo a vocês aí. Beijo. Meu carinho a todos que ouviram. E pode questionar à vontade, tá bom? E sigam o Twitter, né?
Pode deixar.
Sigam o Instagram.
Uhum.
Ali também eu dialogo com todo mundo. Pode passar o meu Instagram, meu Twitter, que eu tenho lá alguns seguidores e respondo a todos.
E aproveita e divulga nosso programa lá também, que é com a entrevista que a gente fez com você, né?
Isso.
Seus 100 mil seguidores.
Então tá bom.
Como é que é?
Seus 100 mil seguidores, não é isso?
Pô, você viu? Passou dos 100 mil. 100 mil, 200 e não sei quantos agora.
Boa.
Mas eu acho que é alguma representatividade.
Com certeza. Bom, então falamos, tá bom? Um beijo.
Obrigada.
Meninas, obrigado. Um beijo grande, tá?
Beijo.
Tchau, tchau.
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 Bom, então só para finalizar aqui, passar rapidinho nos assuntos que a gente tinha comentado no início do programa. Semana aconteceu, na última sexta-feira, né, aconteceu um caso estranho lá na Inglaterra, quando José Mourinho, treinador do Chelsea, declarou o afastamento da médica Eva Carneiro. Por quê? O treinador se irritou quando eles entraram em campo para dar um atendimento a um jogador. A equipe empatava em 2-2, já estava nos acréscimos. O Chelsea jogava com 9 em campo e Mourinho ficou pé da vida porque os médicos entraram em campo para dar atendimento ao jogador. E aí virou um bololô louco e ela foi afastada, né? Então, ele afastou somente a Eva, que não vai mais comparecer aos treinos e jogos do time, nem entrar no hotel do clube durante as viagens. E aí, após o ocorrido, apareceu um ex-namorado da Eva acusando a médica de ter relações sexuais com os jogadores. Então, assim, fica naquele caso, né? Mulher, no futebol, sempre rola uma... Sempre desvirtuam o caminho pra esse lado. E o cara também não... Pra que ele vai aparecer pra falar?
É, ele diz que é dor de cotovelo porque ele ganhava muito menos do que ela, né? Ah, naturalmente.
E aí, a Eva tem 41 anos e faz parte do departamento técnico do Chelsea desde 2009.
Ela foi uma das pessoas que... das mulheres revolucionárias aí nessa parte de ser uma das primeiras médicas aí a tá num time grande. Inclusive, já falou de ouvir comentários, assim, quando ela entra no campo, ouvir aquele famoso, né, fio-fio, aquelas coisinhas... Os homens adoram fazer.
Bom, vamos acompanhar o caso. Falando das atletas que se transferiram para o exterior, além da Marta, que joga na Suécia, e a Rosana na Noruega, algumas jogadoras da seleção estão se transferindo para a gringa, né? A Debinha foi para o Avaldsnes, aprendi a falar com a Rosana.
Ah lá?
A Debinha foi para a Noruega, né? Jogar no Avaldsnes. A Poliana foi para a Islândia, não vou falar o nome do
Islândia,
time, porque eu não sei
meu
falar.
Deus do céu.
Stargnan, sei lá. Tamires está na Dinamarca, a Andressinha no Houston,
nos
Estados Unidos, a Andressa Alves está no Montpellier da França, a Erika fechou recentemente com o PSG da França e provavelmente a Cristiane também se transfira para lá. A Rafaeli também está com uma proposta para a China e tudo isso é claramente a falta de apoio que existe no Brasil, o calendário tosco e elas precisam dar seguimento à carreira delas, ganhar bons salários, ter melhor preparo, então não tem porquê elas ficarem aqui, né? Então, essa é o panorama. E falando rapidamente sobre as semifinais do Campeonato Paulista, o São José ganhou do Audax, lá em São José, com 1x0 com gol da Chu, e elas jogam por empate em Osasco no fim de semana. O clássico Sansão das meninas, né? Sereias da Vila e São Paulo terminou 2x2 no CTR Pelé em Santos. O Santos abriu o placar com 2x0 com o Luiz e a Maglia. E o Tricolor empatou com a Tiganinha e a Carla. O próximo jogo é no social, né? Na sede social do Morumbi, às 18 horas. E o São Paulo joga pelo empate.
Vamos dizer que esse tricolor aí tá buscando muito mais do que o nosso querido tricolor masculino, né?
E sem certeza de nada, né?
Sem salário.
Sem salário e sem continuidade. E vale só fazer uma menção com a Luíse, que ela marcou 11 gols no Campeonato Paulista, igual o Ricardo Oliveira. E o Santos promoveu esse encontro da jogadora com o craque do Santos. Enfim, uma ação de comunicação, de marketing, pras duas modalidades, né, jogarem juntas. Foi bem legal. Gente, corri, preciso de água. Esse foi o Dibradoras número 12. Contamos com o Marco Aurélio Cunha. Foi ótimo, foi extenso, foi bonito, foi intenso, foi. Beijo, Rê, até semana que vem.
Beijo, Nina, até mais, até semana que vem.